das preocupações com que partilhamos, e partilhamos também um repto em que não são só precisas as preocupações, é preciso do Governo não só a reflexão também, mas respostas à ação efetiva. E essa é uma das questões que nós mais nos queixamos, que é, se não bastam diagnósticos, não bastam reflexões, temos efetivamente de partir para a ação. Sobre as causas da iniciativa liberal, permite também avançar num chamado bicho-papão, que é: a iniciativa liberal é profundamente, tem profundas preocupações sociais. Um partido que está tão preocupado sistematicamente na igualdade de oportunidades, no crescimento, em que não haja um país que nem na saúde, na educação, que seja um país para ricos e outro para pobres, não pode ser um país mais amigo das causas sociais. O que não é um partido amigo das causas sociais são partidos ou arcos de governação que põem um país com 40% à beira da pobreza. Isso sim, são partidos e governos que não têm preocupações sociais. E, portanto, quer na mobilidade social, quer na igualdade de oportunidades, é naquilo que a política de educação mais pode contribuir. E, por isso, a política educativa é do mais fundamental que devemos robustecer. Nomeadamente, sim, o Estado é para existir onde ele mais precisa, nomeadamente, por exemplo, ensino especial, que falha em toda a linha. E isto não é tolerável. Ensino privado, periferias, suburbanos e as questões que levantaram à volta disso. Não é possível achar que não se está a criar um país com uma educação para ricos e outro para pobres, quando, por exemplo, as evidências são tão claras como estamos no ano onde houve maiores inscrições, maior número de inscrições no ensino privado no secundário. Desde o 25 de Abril, que nunca houve tantos alunos no ensino privado no secundário. Porquê? Pela falha das escolas do ensino público. Mais uma vez aqui, o acesso não é se é público, se é privado. O acesso é uma educação de qualidade. E enquanto nós não tirarmos este grilhão ideológico, enquanto não se conseguir avançar nisso, não é uma creche privada ou pública, que nem sequer existe, social. É o acesso a uma creche. É disto que nós temos que estar a falar. Enquanto não descentrarem esta discussão, nós não vamos conseguir evoluir. E o país tem regredido nestes níveis. Por fim, para a intervenção do deputado Livre, recuperação das aprendizagens tem sido uma das questões que, já mesmo durante a pandemia, e sobre a preocupação da presencialidade na escola, que a iniciativa liberal tem sido bastante vocal. É muitíssimo importante, agora que o mal está feito, tentarmos recuperar o mais rapidamente possível e o mais afincadamente possível. Isso passa não só também pela tutoria e por recursos, passa por algo muito importante e que está programaticamente para nós muito relevante, que é a importância em avaliar. Não temos que ter medo em avaliar. Bem, depois tentarei voltar a este tema na segunda parte da intervenção. Programas de tutoria e tudo mais, mas muito importante, descentralizar e dar autonomia às escolas. Os processos pedagógicos, as necessidades específicas, têm de ser atendidas. E isto passa por uma descentralização e autonomia das escolas forte. Para já, fico por aqui. Obrigado.
E muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro, sobretudo até pela forma como geriu o seu tempo de resposta. Então agora temos um pedido de esclarecimentos por parte do Grupo Parlamentar do PCP, da Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada. De facto, este ano letivo inicia-se com mais de 60 mil alunos sem professor a todas as disciplinas. Sou partido aqui na Assembleia da República que alertou para esta circunstância, mas avançou também com propostas concretas para procurar ultrapassar este problema, foi o PCP. Há muito que, com a desvalorização da profissão e da carreira, com o facto de não haver rejuvenescimento dos professores na escola pública e o progressivo envelhecimento, que agora está também em cima da mesa com as perspectivas de aposentações bastante significativas nos próximos anos, e em que a formação, aos estudantes em formação, não permitem suprir o número de professores que se prevê aposentar. São todos aspectos que resultam das opções políticas de sucessivos governos e que não permitiram efetivamente uma efetiva valorização da profissão e da carreira. A senhora deputada, na sua intervenção, fez referência que a políticas que seriam necessárias políticas que se preocupem de verdade com os professores e nós consideramos que é de facto necessário uma valorização da profissão e da carreira. Trouxemos aqui uma proposta para vincular todos aqueles professores com 3 ou mais anos de serviço que correspondam a necessidades permanentes e que possam, possam ser integrados na carreira para garantir estabilidade. Esta iniciativa não contou com o voto favorável por parte da Iniciativa Liberal. Trouxemos aqui também uma proposta para eliminar as cotas no acesso ao 5º e ao 7º escalões da carreira docente. Hoje há um conjunto de docentes que não conseguem progredir por estas cotas e que não há vagas suficientes para essa progressão. Esta nossa proposta mereceu o voto contra por parte da Iniciativa Liberal. Mas recordo também a senhora deputada que ainda na discussão do Orçamento de Estado para 2022 trouxemos uma proposta para a contabilização de todo o tempo de serviço dos professores. Também não mereceu o voto favorável por parte da Iniciativa Liberal. Estamos a falar de propostas que são fundamentais para a valorização da carreira, que são fundamentais para a valorização da profissão, para atrair mais jovens para esta profissão, fundamental para assegurar que todos os alunos têm todos os professores a todas as disciplinas, mas parece que a montanha pariu o rato e da parte da Iniciativa Liberal,
aquilo que são as suas
palavras, não corresponde, pois, ao posicionamento em função de propostas, de soluções concretas, que se tivessem sido aprovadas, hoje a situação seria seguramente diferente para melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Deputada Carla Castro por ter trazido este tema. Partilhamos muito do diagnóstico, acho que não podemos fugir a ele. Os professores estão sim esgotados em burnout, há falta de professores, há falta de investimento, muitos deles irão reformar-se. Havia um percurso de envelhecimento da classe docente que era previsível, que estava à frente de todos, que o Governo não quis resolver. Há um problema de deslocação de professores para os distritos de Setúbal, Lisboa e Algarve, das suas residências de origem, que é sobretudo no Norte. Há um problema de professores com a casa às costas que não têm dinheiro para pagar o alojamento nem os transportes. E, portanto, há um problema de investimento público na escola pública. E é na resposta a esse problema, é na resposta a esse diagnóstico que as nossas diferenças são absolutas. Porque enquanto o Bloco de Esquerda defende a valorização dos professores para que eles possam ser fixados e atraídos para a escola pública e a qualificação da escola pública, a Iniciativa Liberal defende um modelo de definhamento da escola pública. Porque o modelo de cheque-ensino, experimentado numa maneira ainda mitigada e recusada pelo país nos contratos de associação, revelou-se não só em Portugal, como noutros países, um desperdício de dinheiros públicos, com vários riscos para o sistema de ensino. Dou o exemplo da Suécia, em que, para fazer face também a dificuldades na escola pública, o governo da Suécia decidiu instalar um mercado de educação, que depressa se mostrou não só ineficiente e de pouquíssima qualidade para os resultados educativos, aliás, no PISA a Suécia foi ultrapassada por Portugal durante esse modelo, como mostrou também a sua ineficiência do ponto de vista de mercado, porque as escolas, assim que deixaram de dar lucro, o que fizeram foi fechar as portas. E quando os grandes fundos de investimento que tinham investido nas escolas privadas da Suécia, que na altura se dizia era mais fácil abrir uma escola do que uma banca de cachorros quentes, quando as escolas privadas da Suécia começaram a ir à ruína, os alunos começaram a deixar de ter aulas, porque não havia quem se responsabilizasse pela sua educação. O modelo que a Iniciativa Liberal defende é um modelo do desperdício do dinheiro público e é um modelo que, em última circunstância, levará ao definhamento total da escola pública e a meter a educação dos alunos nas mãos do mercado, tal como a Iniciativa Liberal defende que se faça em relação à habitação no ensino superior, é ver o que, é que isso significaria no direito à educação no ensino não superior.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. E para terminar os pedidos de esclarecimento, damos a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Castro, cumprimento-a por ter trazido um tema importante, educação. Na verdade, falou de vários temas, não vamos poder aqui falar de todos eles. a questão essencial de toda a sua intervenção esquece uma coisa, é que não há liberdade de ensinar e aprender sem escola pública e a Iniciativa Liberal esquece isso sistematicamente e esse é o grande problema. Vou-me focar apenas num problema e é a questão da disponibilidade de professores em quantidade e qualidade suficiente para a escola pública. É verdade que Portugal precisa de mais professores. É até curioso que, enquanto há muito pouco tempo, havia forças políticas com grandes responsabilidades, como o PSD, que diziam pela boca do seu presidente que havia professores a mais, agora já reconhecem que há esse problema. Ainda bem, mas é um problema que, sendo embora um problema partilhado por vários países, isso não nos consola, porque nós estamos realmente implicados em resolver esse problema no caso de Portugal, em duas vertentes, medidas imediatas e medidas de mais longo prazo. As medidas imediatas que vão sendo tomadas, renovação dos contratos, horários incompletos passados a horários completos, mudanças na mobilidade, já conseguiram que neste momento, em comparação com o mesmo momento do ano letivo anterior, temos menos 2.500 horários que estariam ainda sem concurso, sem professor colocado. E, portanto, alguma coisa está a dar resultado esta forma de atacar os problemas imediatos. E numa forma muito simples, é apostando na autonomia das escolas. E foi por termos dado mais celeridade à interventação da contratação de escola que tivemos este avanço. Mas há medidas de mais longo prazo e sobre isso queria-lhe fazer uma pergunta muito concreta para olharmos para a frente. Nós, para acabarmos com o modelo de carreira do professor com a casa às costas, às vezes durante décadas, que é algo que nós não podemos admitir, temos que mudar o sistema de seleção e recrutamento de professores. Foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que, já há duas legislaturas atrás, trouxe aqui essa questão com a abstenção da generalidade dos outros grupos parlamentares. O Ministro da Educação, que está empenhado e tem começado já a falar com os sindicatos...
Então, tem que terminar.
Termino, Sr. Presidente. Para começar essa discussão, disse há poucos dias uma matéria sobre a qual queria perguntar muito diretamente. Disse o Ministro da Educação que nós precisamos de dar às escolas capacidade para ter alguma possibilidade de recrutamento direto, de vinculação direta, para aumentar as competências específicas, a capacidade de responder a projetos concretos. As escolas não são todas iguais. As escolas têm que ter a capacidade de recrutar de acordo com as suas necessidades. Está de acordo que este é um caminho a explorar? Está de acordo que precisamos avançar nisto, na linha daquilo que os governos do PS têm feito, aumentar a autonomia das escolas, aumentar a autonomia pedagógica, aumentar a flexibilidade curricular? É um debate que gostávamos de ter seriamente, apesar de haver manifestamente
mesmo
algumas
terminar,
pessoas no hemiciclo que não querem deixar que se
ouça
aquilo que está a discutir. Obrigado.
Vamos a isso.
O Sr. Deputado Porfírio Silva estava mesmo muito entusiasmado com as suas perguntas. Mas agora damos a palavra à Sra. Deputada Carla Castro para responder aos três colegas deputados. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada. Facilita-me um bocadinho as respostas de ser PS, Bloco de Esquerda e PCP, porque entre governo e soluções governativas nós temos algo de comum nos últimos anos entre estes três partidos. E, portanto, há críticas que faço em que vão ser comuns, porque efetivamente os senhores não se podem imiscuir das opções políticas que foram tomadas nos últimos anos.
Os senhores é que lá estiveram.
Vou, no entanto, começar pelo fim em relação à contratação dos professores e agilizar. Bem, nós temos sido muito claros, inclusivamente está no programa, no famoso extenso programa, que agilizar a contratação de docentes, nomeadamente de forma autonomizada e descentralizada nas próprias escolas, justamente, mas atenção, não só a autonomia pedagógica, administrativa, mas também financeira. É preciso passar os recursos também. Há algo que eu acho que parece que não estamos a falar no mesmo enquadramento quando estamos a falar de educação, porque parece que nós não estamos a falar de uma escola em que há cada vez mais um fosso de aprendizagens, os alunos mais desfavorecidos de enquadramentos socioeconómicos piores estão com um fosso maior face aos outros, o elevador social está agravado, há mais alunos no ensino privado, no secundário, desde sempre, desde o 25 de Abril, e quem é que fez isto? Não foi um dos governantes da Suécia, foi em Portugal, e foram nos últimos anos. Portanto, a degradação do ensino e da situação dos alunos, nomeadamente os mais desfavorecidos, é cá em Portugal e é culpa exclusiva dos últimos governos. E em relação às propostas concretas, nomeadamente que a senhora deputada do PCP fala, eu há uma coisa que eu, assim, nós esclarecemos isto muitas vezes lá fora, pelos vistos temos que esclarecer aqui dentro também, é que um título não basta para apreciar uma proposta. A Iniciativa Liberal nunca faz isso. Portanto, há um título, há uma exposição de motivos e há a proposta. E por muito que o título possa ser muitíssimo meritório, a solução pode ser diametralmente oposta.